Nome Urbana Culta, Bobina número 65, Inquérito Brasil, São Paulo número 189. Diálogo entre informante e documentador. Tema: 15 instituições no ensino e igreja. Número do informante: 219, sexo feminino, 58 anos. Documentadora: Janice Unes e Sônia Boadal. Data: 20 de junho de 1974. Duração do inquérito: 45 minutos. Pista 1, de 865 a 1825 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 54.698. Condições do registro: o informante falou muito baixo.
Bobina 65, pista A2, inquérito 189, Hilda da Conceição Pena, 58 anos, 26,74, área semântica 15.
Dona Hilda, a senhora teve alguma vivência religiosa?
Bom, eu nasci dentro da religião católica e nela eu permaneci até a época em que eu me casei. Eu fiquei dentro da religião católica. De lá para cá, eu comecei a pesquisar, comecei a estudar e tenho passado por várias religiões e continuo estudando. A minha pesquisa não para e não parou. Agora mesmo eu estou dentro da FEEU, que é uma organização sectária que tem sede aqui no Brasil, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e que estuda todas as religiões. Então, eu estou dentro desta linha. Agora, sou cristã, sou essencialmente espírita, estou na igreja messiânica, pratico jorei e conheço a Unity, que é uma seita americana fundada pelo Charles Fillmore, e estou dentro da filosofia da Unity também. Mas todas elas são cristãs e todas convergem para o mesmo ponto cristão, que é o bem ao próximo, é a renúncia, é o mesmo padrão de moral. Mas eu continuo estudando todas, estou dentro dessa linha toda.
O senhor poderia dizer para a gente a semelhança que existe, se é que existe, entre a religião católica e a espírita?
A religião católica é uma religião cristã. A religião espírita não é uma religião, é uma doutrina e é uma ciência, é uma filosofia também. E ambas são cristãs, essencialmente cristãs, a base é cristã. Agora, dentro do catolicismo, não é admitida a reencarnação. A base do espiritismo, da doutrina espírita, é a reencarnação. O espírita é reencarnacionista. Né? Reencarnacionistas também são os da Unity, são os da FEU, essa última que eu estou pesquisando. Então, a base é sempre a reencarnação. A Igreja Católica condena a reencarnação, não aceita. A Igreja Católica tem dogmas, o Espiritismo não tem dogmas. Então, quando a gente quer ficar dentro de uma religião onde se sinta mais liberta, evidentemente que a gente tem que se desligar daquela que tem dogmas, porque elas restringem a liberdade da gente. O dogma cerceia a liberdade. Então, eu fico dentro da religião católica naquilo que ela me serve. Eu vou para a religião espírita naquilo que ela me serve. E vou assim, de uma para outra, tirando de cada uma aquilo que me convém, para eu poder ter o meu padrão religioso. Mas sempre dentro do cristianismo, sempre dentro do cristianismo, do Evangelho de Jesus Cristo.
Do que trata a religião messiânica?
O messianismo é uma seita religiosa nova, japonesa. E ela é nova, cronologicamente falando, porque ela data de 1935 para cá. E ela tem, por norma, estabelecer na Terra um paraíso. Não um paraíso, vamos dizer assim, para os olhos, mas um paraíso de paz, um paraíso de compreensão, de bem-estar entre as criaturas, de tolerância entre todos, de aceitação de uns e de outros. E tem também o jorei. O jorei seria, vamos dizer assim, uma bênção, que o espírita dá o nome de passe o protestante e o católico dão o nome de uma benção. Mas o jorei consiste em transmitir através das mãos a luz de Deus. Houve uma revelação a esse mestre que fundou a igreja messiânica, que se chama Meishu Sama, houve para ele a revelação deste poder que nós temos de transmitir através das mãos, dos dedos e das palmas das mãos, esta luz, esta força de Deus. Então, com este nome de luz divina, eles ministram jorei, que tem por escopo tirar tudo quanto é pecado, mácula, nuvem, do espírito, e por conseguinte beneficiar o corpo e a mente, e estabelecer na terra essa tranquilidade, esta serenidade, esta paz que vai levar a um paraíso. Então, é meta da igreja messiânica estabelecer na terra um paraíso terrestre. E, coincidentemente, dia 15 de junho, agora, dia 16 e dia 17, houve cultos deste dia. Foi exatamente aniversário desta revelação que foi transmitida a Meishu Sama, que se pode fazer na terra um paraíso terrestre, nesses termos de compreensão, de tolerância, de amor, de bem-querer, que, aliás, também é o que preceituam todas as outras religiões, porque a meta é essa. Mas essa tem, assim, uma finalidade mais prática, quer dizer, é imediata. Quer dizer, você faz com a sua mão, você pode fazer com a sua mão. Nós que somos membros, a dona Luciana que está presente e eu, temos uma relíquia, que se chama Horikari, e que tem o condão de ter a luz divina. Então, nós podemos transmitir esta luz. É-nos dado isto através de aulas que nós recebemos. Eu, por exemplo, recebi 20 e tantas aulas. Depois, então, eu pude receber esta luz divina. E com ela, eu posso ministrar jorei, só com o levantar de uma das mãos, ou direita ou esquerda. E nós temos tido testemunhos maravilhosos de pessoas que têm ficado curadas, de pessoas que têm tido, vamos dizer assim, revelações, aberturas novas para a vida, modificação de vida. O abandono do homem velho se refaz, a alma se refaz, é uma criatura nova que surge. Agora mesmo, há pouco tempo, há dias eu soube de um caso muito interessante, um rapaz novo, casado, bebia muito, deixou de beber. Deixa. Doenças as piores, que são curadas através do jorei. Eu agora estou aqui impedida de ir à igreja, porque eu não posso me locomover. Então, vem à minha casa me ministrar jorei. Hoje pela manhã já veio uma confreira. Agora à tarde está vindo outra, que é a dona Luciana, que está presente. Então, esta igreja manda os seus membros à casa daquele que está enfermo para ministrar o jorei, até que ele se recupere e possa ir pelos próprios pés à igreja. Aqui em São Paulo nós temos a sede na Rua Morgado Mateus 77, que é sede central para o Brasil todo. E temos igrejas nos bairros. Então, há uma muito bonita na Liberdade, na Martiniano de Carvalho. Há uma muito bonita em Santa Cecília, na Rua Martim Francisco. Há na Saúde, no Tatuapé, em Osasco, no Jabaquara. Em Pinheiros, que é a nossa, aqui na Rua Agostinho Cantu 233. E que estão abertas diariamente, das 8 da manhã às 8 da noite. Quase que ininterruptamente, porque poucas delas fecham para o almoço. E são sempre cheias. Não se cobra nada. Agora, pede-se, em testemunho de gratidão, aquilo que alguém possa dar. Mas não se cobra nada. Qualquer um pode ir a hora que quiser. Se puder, entrega alguma coisa como donativo. Se não puder, recebe e não dá nada. É uma religião que está tendo assim, intensificação aqui no Brasil de uma maneira estupenda. E agora está sendo construída a igreja em Brasília, que vai ser um monumento, naquelas mesmas linhas de toda a Brasília. Agora, dia 6 de setembro, o Brasil vai receber a Kyosho Sama, que é a terceira filha de Meishu Sama e que é quem dirige essa igreja no mundo inteiro. Ela vem ao Brasil, vem antes ao Rio, depois a Brasília, depois a São Paulo, aqui ela vai permanecer mais tempo. Mas vai ser assim um acontecimento, porque ela vem, vai ser recebida pelo presidente da República e pelos ministros. Tem este caráter, é um movimento já com um caráter até político, internacional. Ela vem com uma comitiva muito grande e vai ser um acontecimento muito bonito. Os preparativos que estão sendo feitos são lindos. Vamos ter uma exposição de arte aqui em São Paulo, também para marcar a vinda da Kyosho Sama. E talvez seja no Museu de Arte Moderna, no Ibirapuera, onde já foi realizada uma outra em novembro, onde expuseram artistas brasileiros e artistas japoneses, os mais conceituados. E foi também assim de uma repercussão internacional, porque vieram também personagens de toda parte para esta exposição. Essa é a Igreja Messiânica.
A senhora falou que de cada religião a senhora aproveita e segue aquilo que convém, né? Da religião católica, por exemplo, o que a senhora aceita e o que a senhora não aceitaria no caso?
Eu já tive a oportunidade de dizer que a Igreja Católica tem dogmas. Dos dogmas da Igreja Católica, há alguns que eu faço restrição, eu faço restrições. Outros eu acato, eu aceito. Então, da Igreja Católica, por exemplo, eu não aceitava a confissão no confessionário. E tanto havia fundamento naquilo que eu não aceitava, que agora não há necessidade de confissão. Hoje, qualquer um pode comungar sem se confessar no confessionário. Então, eu vejo que eu estava certa. Então, eu aprovo na Igreja Católica irrestritamente a caridade que eles anunciam, que eles pretendem, nem sempre praticam. Então, eu aprovo o que eles falam a respeito de amor e de caridade. Aprovo dentro do Espiritismo o que o Espiritismo pratica e menos propala. Porque o Espiritismo, pelo que eu tenho conhecido, é das religiões ou das doutrinas a que mais caridade faz. E além de fazer mais, faz anonimamente. Porque o que se sabe dentro da doutrina espírita é, não sei, talvez a milésima parte do que se faz. Porque aqui em São Paulo nós temos, além da Federação Espírita, ali na Rua Maria Paula, cuja média de frequência é de 1.500 pessoas diariamente. 1.500 por dia. O atendimento ali é de 1.500 em média. Então, a federação tem, além do próprio atendimento ali da federação, ela tem um atendimento odontológico ali nas proximidades, inteiramente gratuito. Ela tem um atendimento para alcoólatras na Rua Francisca Miquelina, inteiramente gratuito. Ela tem um atendimento para suicidas ou para casos de pessoas com pendores suicidas. Um atendimento maravilhoso, inteiramente gratuito. Existem dois telefones de plantão 24 horas por dia, o ano inteiro, dia e noite, com plantonistas, com voluntários, atendendo as pessoas que estão desesperadas, que estão aflitas. Eles têm os que vão às casas das famílias, que são chamados de... Ocorre agora o nome. samaritanos. São samaritanos que às vezes vão em grupos, às vezes vão aos pares, um par, e visitam as pessoas nas casas, desde que sejam chamados. Levam conforto espiritual e levam palavras, às vezes nem tocam em religião, mas levam uma palavra de conforto. Todo esse trabalho é anônimo. Agora, sem falar na casa transitória, que é lá na Avenida Marginal do Tietê, na Avenida Condessa Elizabeth Robiano. Aquela casa abriga velhinhos e velhinhas gratuitamente, da maneira mais linda que se pode pretender. Os dormitórios são amplos, arejados, ensolarados, as camas são limpas, eles têm aquele banho diário, aquela roupa trocada diariamente. Lá eles têm assistência à mãe solteira, eles têm maternidade, eles têm encaminhamento, eles têm recolhimento de mendigos todas as noites. O mendigo é recolhido, é lhe dado banho, cortam o cabelo, fazem a barba, vestem uma roupa limpa, no dia seguinte alimentam-no. Se estiver doente, ele é encaminhado a tratamento. Se ele estiver em condições de trabalhar, ele é posto a trabalhar. Se ele não tiver documentação, ele é arrumado a documentação. Tornam a criatura útil. A assistência à gestante e ao nascituro é uma coisa linda que se faz lá. Então, esse trabalho é um trabalho espírita, mas de uma relevância extraordinária, que poucas pessoas conhecem. Sem falar nas casas André Luiz, que já são, então, muito conhecidas, não pertencem à federação, mas estão filiadas também à federação. Os grupos das casas André Luiz, da Casa de Davi e outros tantos por aí. Então, eu acho que esta caridade prática do espiritismo é algo edificante. Então, a gente tem que colher dentro do espiritismo esta parte. Nós temos que tirar de cada uma das doutrinas e de cada uma das religiões aquilo que ela tiver de melhor e pôr em prática para que o conhecimento seja alargado, né? Para que nós tenhamos um conhecimento maior da espiritualidade. Porque a nossa finalidade aqui é nós nos espiritualizarmos. A nossa vinda ao mundo é exatamente para nos aperfeiçoarmos, é para evoluirmos espiritualmente. Regredir, nós nunca regrediremos. Progredir, nós temos obrigação de progredir. Se este progresso e esta evolução é feita naturalmente e espontaneamente, ela é muito mais valiosa para nós do que se for um progresso feito compulsoriamente. Agora, se este progresso nos há de vir através de sofrimento, ou através, assim, vamos dizer, de uma compulsão, então que nós façamos este progresso espontaneamente, através do conhecimento, da pesquisa, da prática da religião e, sobretudo, do cristianismo, né?
Dona Hilda, além da prática da caridade, da religião espírita, o que mais prega a religião espírita?
Bom, eu falei da reencarnação, que aqui é básico, no espiritismo a reencarnação é básico. Então, dentro da reencarnação, o espiritismo, nós admitimos que nós nascemos, reencarnamos aqui neste mundo com os caracteres que já levamos. Então, se nós tivermos um progresso espiritual razoável, nós reencarnamos, renascemos com este progresso garantido. Então, nascem gênios, nascem pessoas mais inteligentes, mais bonitas, mais aperfeiçoadas e por aí afora. Mas, se nós desencarnarmos anteriormente, ou por um suicídio, ou por uma morte violenta, ou por uma vida inacabada ou mal aproveitada, nós renascemos, nós reencarnamos com aquelas falhas. Então, nós viremos idiotas, cretinos, imbecis, ou aleijados ou cegos. Com aquilo mesmo com que nós partimos, nós voltamos. É o nosso ponto de partida. Porque nós não regredimos, então nós começamos mais uma vez, daquele ponto onde nós paramos, para um aperfeiçoamento maior. E o dia que se for embora, o dia que nós desencarnarmos, nós já estamos melhorados. Se nós melhorarmos muito, é uma garantia de uma reencarnação maior e melhor futuramente. Se nós melhorarmos menos ou pouco, ou quase nada, tornamos a voltar, tornamos a partir daquela mesma estaca. Agora, a nossa maior garantia é que o Pai não permite que nós regressemos. Não há regressão. Nós não regredimos. Nós ou estacionamos ou progredimos. Então já é uma garantia de melhoria. Porque nós temos que chegar ao ponto de aperfeiçoamento para atingirmos novamente a nossa origem, que é Deus. E quanto mais cedo e quanto mais depressa nós atingirmos este ponto, melhor será para o nosso espírito, porque nós somos uma centelha de Deus, nós somos uma centelha divina. E enquanto essa centelha não estiver como a origem dela, nós temos que padecer por aqui. Passamos as nossas vicissitudes, então sofremos, choramos, ficamos doentes, sofremos moralmente. Passamos por tudo aquilo que se constituirá em aperfeiçoamento espiritual. Para o espírita não há acaso. O espírita não aceita, não acredita em acaso. Tudo para o espírita tem um fim, tem uma razão, tem uma finalidade. O espírita chama de prova ou de provação aquilo pelo qual se passa e que todo mundo chama de doença ou de infelicidade, enfim. O espírita suporta, como os teosofistas, os hinduistas falam em karma, o espírita fala em provação. Então é da minha prova, por exemplo, estar passando pelo que eu estou passando hoje, eu estou sem poder andar. Mas isso também termina, eu também estou acabando com esta prova. Por isso eu fico tranquila, eu não me desespero, por isso eu aceito serenamente. Porque eu tenho confiança, eu sei que isso vai terminar. É uma prova. É como um exame. Eu passo do primeiro para o segundo ano, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto e até atingir um final numa faculdade. A prova espiritual é a mesma coisa. Eu estou passando por um exame. Pode ser um exame difícil, pode ser um teste até complexo. Mas eu venço. Eu venço. Eu passo. Isso passa. Qualquer um de nós passa.
A senhora transmite uma calma para a gente. Escuta, dona Hilda, o que a senhora conhece sobre outras religiões, como o hinduísmo, por exemplo, que tem outros preceitos, que não a católica, e essa que a senhora falou?
Eu leio Krishnamurti. E é também um dos meus mestres. Eu reputo Jesus o meu mestre maior. Eu aceito Meixo Sama como um grande mestre. Eu gosto dos ensinamentos do Buda. Eu tenho o Krishnamurti também como meu livro de cabeceira. Então, dentro do hinduísmo, desse teosofismo, nós temos a indeserabilidade, que é o desapego. Então, eles advogam, preceituam esse desapego aos bens materiais. E não só aos bens materiais, como a tudo aquilo que não for real. Porque para eles o real não é aquilo que se vê. Para eles o real é aquilo que não perece, que é espiritual. Então é chamado de real. Então eu também estou dentro desta linha. Eles têm o amor. O amor incondicional, que é o mesmo amor cristão. Gandhi, que não era cristão, é chamado de cristão, embora ele não conhecesse, ou se conhecia, não praticava os preceitos cristãos. Mas a atitude dele de amor ao próximo era tão maravilhosa que Gandhi é tido como um cristão, tão maravilhoso que ele era. E outros líderes. O Krishnamurti, ele previne e acautela a cada um de nós contra a superstição. Ele diz que a superstição escraviza a humanidade. Então é preciso que a humanidade esteja sempre alerta, sempre vigilante, para que a superstição não tome conta. Porque além das superstições conhecidas, nós criamos superstições nossas. Nós nos condicionamos a certas coisas que não são nem mais nem menos do que uma superstição. Coisas corriqueiras, cotidianas. Então, Krishnamurti alerta para isto. Nós não podemos ficar nunca dentro de nada que nos escravize. E nada que possa parecer, ou seja, uma superstição para não nos escravizarmos. Vai por aí afora, é uma sequência de coisas.
Dona, a senhora poderia dizer para a gente como é que é feita uma sessão espírita?
Posso. Eu tenho estado em algumas. Das que eu conheço, são chamadas sessões kardecistas. Vem de Kardec, que foi o, vamos dizer assim, o que codificou o espiritismo. Então, eu não conheço outras sessões a não ser as de mesa branca, como chamam, kardecistas. Essas eu conheço. Da Federação, onde eu já estive várias vezes, de que eu frequentei quase 5 anos, e de casa de pessoas, minhas amigas, outras minhas conhecidas, de vários níveis. Mas todas elas começam, geralmente, por um silêncio. O grupo se reúne, geralmente, em volta de uma mesa, coberta com uma toalha branca, via de regra, uma toalha branca. E há os que são médiums, ou paranormais, como agora chamam, que ficam em volta dessa mesa. Os assistentes ficam mais distantes, em cadeiras. Faz silêncio. Há um recolhimento, há uma elevação do pensamento a Deus. Todos procuram se despir das preocupações e dos problemas que são comuns a todas as pessoas. E eleva-se o pensamento a Deus, eleva-se o pensamento a Jesus, pensa-se nos ensinamentos dele, no Evangelho, e inicia-se com a prece do Pai Nosso. Depois do Pai Nosso, em geral, porque nem todas são a mesma coisa, conforme a casa, um abre com uma prece, outro abre com outra prece. Mas, em geral, lê-se um texto, um capítulo da Bíblia. Abre-se a Bíblia e lê-se um capítulo. Às vezes, só um trecho de um capítulo. Geralmente, o Evangelho, mas pode ser também um outro livro bíblico. E depois dessa leitura, faz-se um comentário. O comentário sempre é dirigido pelo dono da casa, ou pela dona da casa, ou pelo dirigente da sessão. Mas quase sempre se dá liberdade às pessoas para também tecerem comentários ou fazerem perguntas. Após essa leitura, pode-se ou não fazerem novas leituras, ou de uma mensagem, ou de um livro. Lê-se comumente Fonte Viva, ou então o Pão Nosso, que são livros de Emmanuel e que foram psicografados pelo Chico Xavier. E esses livros, ou esses artigos, às vezes são artigos do Chico ou de um outro, são também comentados. Às vezes são ponto de partida para a recepção de um espírito. Às vezes isso é o bastante para a incorporação de um espírito. Então, um daqueles médiums que está à mesa, às vezes recebe um espírito. E vem mais uma mensagem, e vem mais um conselho, e vem mais uma orientação. E assim se sucede, né? Há médiums videntes. Então, durante esta sessão, os médiums videntes vêm com muita nitidez algumas vezes com muita nitidez, cenas passadas ou cenas futuras. E depois essas vidências são transmitidas no final da sessão para as pessoas. Então, são relatadas. Às vezes, há relação com os presentes, porque às vezes as vidências têm relacionamento com os presentes. Às vezes, não. Às vezes, é uma coisa que não se relaciona com ninguém que está ali, mas às vezes são avisos. Praticam-se operações espirituais nessas sessões. Há intervenções, às vezes cirúrgicas, às vezes cruentas, quer dizer, há sangue, uhum. Às vezes não. Uhum. E, curiosamente, algumas delas, mesmo com sangue, são cicatrizadas na hora. A pessoa sai dali curada e com a cicatriz. Eu tive a oportunidade, uma ocasião de ver isto, aqui na Vila Pompeia, num dos centros. Eu sou uma criatura que fui operada espiritualmente 3 vezes já. Uma em 1966, outra em 1969 e outra em 70. Eu sou uma das criaturas operadas espiritualmente. Nenhuma delas foi cruenta. Todas elas foram espirituais, sem sangue. Mas eu já tive a oportunidade de ver também. Aliás, todo mundo teve, porque o filme do Arigó passou em quase todos os cinemas em São Paulo. Quem assistiu viu operações cruentas feitas pelo Arigó, operações espirituais.
Escuta, Dona Hilda, a senhora falou em evangelho. Gostaria que a senhora dissesse para a gente qual é a parte do evangelho que a senhora mais gostou, que mais chamou sua atenção.
O evangelho todo, ele é lindo. São 4 evangelistas, todos dizendo a mesma coisa, com palavras diferentes. E o evangelho é maravilhoso. Depois do evangelho, ainda há os Atos dos Apóstolos, que são, assim, fonte de ensinamento muito grande para quem quiser praticar o cristianismo. Eu tenho, assim, uma predileção especial pelas parábolas. E dentre as parábolas, eu tenho uma predileção maior pela a parábola do semeador. Quando ele diz que Jesus conta, né, na parábola, que um homem saiu a semear e lançou a semente. Alguma caiu em terra boa e frutificou. E um grão deu 100. Outra semente caiu no espinheiro, ela também brotou. Mas veio o sol, veio a chuva, o espinheiro não permitiu que ele usufruísse disto tudo. E aquela espiga não frutificou, ela ficou dentro do espinheiro. E aquela que caiu, aquela semente que caiu na terra árida, em cima da pedra, onde ela não pôde pôr raiz, ela também não pôde frutificar, é que ela nem vingou. E por aí afora. Então, esta parábola me é muito querida, porque é preciso que nós sejamos aquela terra preparada para receber aquela semente, porque, do contrário, a palavra chega, mas não frutifica. Então, nós precisamos estar bem preparados para sermos aquela terra arada, peneirada, para poder, adubada até, para podermos receber bem aquela semente, para que essa semente dê realmente 100 para 1.
Dona Hilda, o que a senhora teria para contar para a gente sobre a celebração de uma missa?
A celebração de uma missa, ela, encarada assim do ponto de vista ritual, é uma beleza. É uma beleza. A significação é linda. É pena que a maior parte das pessoas vai para a missa sem saber o que vai assistir ou qual é a significação daquele ato. A maior parte das pessoas não está preparada para assistir a uma missa.
porque vai para aquilo como se fosse um balé ou um cinema. Entra, sai e acabou.
É pena que a maior parte das pessoas vai para a missa sem saber o que vai assistir ou qual é a significação daquele ato. A maior parte das pessoas não está preparada para assistir a uma missa, porque vai para aquilo como se fosse um balé ou um cinema. Entra, sai e acabou. Você não pode. A pessoa, para assistir a uma missa, tem que saber por que vai, de que consta a significação de todo aquele ritual. Se isso for sabido, é uma beleza, é linda. Eu assisto missa todo domingo, sempre que posso, mas ainda domingo passado assisti na capela do orfanato São Judas Tadeu, lá com o padre Gregório. Às 10 da manhã, todo domingo eu assisto missa lá. Após a missa, há uma bênção recitada pelo padre Gregório, que é a coisa mais linda que alguém pode pretender ouvir ou sentir. Agora, eu, por exemplo, assisto missa invariavelmente na frente, no primeiro banco. Tenha ou não tenha onde ajoelhar, porque eu não quero me distrair com nada daquilo que se passa lá atrás. Eu acompanho a missa olhando para o altar e acompanhando o que o padre está dizendo, está orando. Então, para mim, a missa é assim um ato aproveitado e proveitoso 100%, porque eu não perco nada desta missa. Também vou procurar uma missa rezada por um padre que, a meu ver, é um santo entre nós. O padre Gregório é um santo entre nós. Então, não vou também a qualquer igreja, não vou assistir a qualquer missa. Vou a esta igreja, a esta capela do orfanato, e vou assistir à missa rezada pelo padre Gregório, que para mim é edificante, é um ato edificante. Eu volto de lá melhorada, modificada, apaziguada, pacificada. Então, eu estou reabastecida para uma semana inteira. Agora, é um lugar de alta vibração. Aquela capela é um lugar de alta vibração. Como aquela capela, há outras salas de oração. A sala da Unity, na Rua Conselheiro Crispiniano 103, no oitavo andar, é uma capela de alta vibração. As igrejas messiânicas, sobretudo a sede central, é de uma alta vibração. Os salões que existem aqui, mesmo da Christian Science, por exemplo, é um salão onde há uma alta vibração. Então, quem quer, quem procura e quem precisa, pode atingir a mesma coisa em qualquer uma destas salas, ou em qualquer uma destas capelas, ou destas igrejas, desde que procure, porque encontra. Quem procura, acha.
Como é que é celebrado uma missa? A senhora poderia descrever mais ou menos para a gente?
Posso, tranquilamente. A missa dura 15 minutos, 20 minutos, meia hora ou mais, conforme a missa é rezada. As missas que têm sermão demoram mais tempo, evidentemente. As missas que são cantadas, que são as missas gregorianas, que aqui em São Paulo são rezadas no Mosteiro de São Bento, e que são lindas, que são maravilhosas, são muito demoradas também, mas são maravilhosas. É toda cantada. Agora, uma missa simples chega a demorar somente 15 minutos. Eu já tive a oportunidade de assistir uma missa de 15 minutos aqui no Senhor dos Passos, na Praça Portugal. Uma missa rápida. Então, vamos falar dessa rápida. E, geralmente, os fiéis já estão esperando, o sacerdote entra, e ele começa rezando a confissão, em que todos se confessam a Deus, todos pedem perdão a Deus, conjuntamente, uns aos outros, e ele inicia propriamente a missa. E depois ele passa ao ofertório, à consagração, depois à comunhão, e depois a um final, que é uma bênção. Em todas elas há uma leitura de um trecho do Evangelho, porque isso aí é imprescindível. Toda missa tem que ter uma leitura de um trecho do Evangelho. Às vezes também de uma epístola dos apóstolos. Agora, é condição que na missa se leia um trecho do Evangelho. E agora é lido em português, porque agora a missa é rezada em português. Foi abandonado o texto latino, né? E agora nós aqui no Brasil temos o texto em português, temos também o nosso texto evangélico também em português. E no final é dada uma bênção e o sacerdote manda que se vão. Anteriormente a isso, ele convida a todos que se congratulem uns com os outros, geralmente dão-se as mãos. Se são parentes, chegam até a se abraçar e se beijar. Eu, por exemplo, quando vou com a minha mãe, beijo a minha mãe me beija. Não é? E se eu estou entre estranhos, eu me limito a estender a mão, um aperto de mão. É uma confraternização, isso um pouco antes. Mas é uma cerimônia bonita, desde que a gente assista com fé. Agora, as missas cantadas, geralmente têm todos os trechos, todo o ritual cantado, ou pelo coro e pelos padres, ou pelo padre que está no altar, às vezes também pelo público, né? E as missas gregorianas são lindas. Se houver oportunidade, vocês devem assistir a uma missa lá no convento, lá no mosteiro de São Bento. São lindas as missas gregorianas, porque eles cantam aqueles cânticos ainda sei lá, medievais mesmo. São coisas lindas da Renascença, hein? Coisa linda, é muito bonito.
Dona Hilda, e das modificações feitas durante a missa, a senhora acha que foram favoráveis ou deveria continuar como está?